Liga aí. Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro.
Ah, é? Tem que ser ligado na verdade.
Ligado, ligado na verdade. Verdade.
Nosso podcast de volta com você, mais uma edição do nosso Ligado na Verdade. Seja muito bem-vindo, eu sou João Lucas Barroso e é bom demais estar com você para a gente aprender mais sobre a Palavra de Deus, a Bíblia. Hoje o Inácio não está comigo, mas eu estou na boa companhia do Daniel Cavalcante, ele que é de Pernambuco, mora na capital, em Recife, e é seminarista no Palavra da Vida Pará. Daniel, prazer recebê-lo aqui na Rádio Seara. Tudo bem?
Prazer, meu. Tudo ótimo. Graças a Deus.
Beleza. A gente vai falar hoje sobre aconselhamento bíblico versus autoajuda. Interessante, Daniel, que muitas pessoas, né, quando estão passando, muitos crentes, inclusive, muitos cristãos, estão passando por uma dificuldade, elas buscam a solução na sabedoria humana, digamos assim, né? Na força humana. Aí vão atrás de coaching e por aí vai, né? Livros de autoajuda. É um bom caminho.
Então, é um assunto muito delicado, na verdade, hoje em dia, falar sobre aconselhamento e autoajuda, porque o que acontece? Acontece que acaba misturando as duas coisas. As pessoas acabam misturando as duas coisas, principalmente os cristãos. Então, existe uma necessidade, hoje em dia, de fazer uma distinção entre o aconselhamento bíblico e a autoajuda. Essas duas coisas não podem se misturar. Mas, se eu puder começar abrindo aqui, eu queria já fazer uma introdução sobre o que, na verdade, é o aconselhamento bíblico, né?
Perfeito.
Porque aconselhar é uma das formas que a gente exerce o nosso cristianismo. Porque a própria lei que Deus deu a Moisés fala lá sobre amar ao Senhor todo o coração e amar o próximo como a ti mesmo. Então, aconselhar nada mais é do que você amar o próximo. Aconselhar nada mais é do que o dever de todos os cristãos de estar em comunidade de uma igreja aconselhando uns aos outros.
Então tem que fazer parte de uma igreja local,
fazer,
né?
Parte de uma igreja local.
Não é coisa só de pastor, de
não, de jeito
não, né?
Nenhum, de jeito nenhum, de todo crente. Todo crente tem um dever de aconselhar e caminhar com alguém e fazer com que aquela pessoa cresça em maturidade na vida cristã. Muito disso, Paulo vai falar sobre isso em Filipenses. Sobre essa unidade da igreja, sobre estar junto um do outro e fazer o outro crescer em Cristo, é muito importante para que não exista a necessidade de buscar fora do ambiente eclesiástico, do ambiente da igreja, soluções para o próprio coração. Então existe essa diferença que muitas vezes as pessoas não conseguem colocar na mesa e perceber, poxa, isso aqui eu consigo resolver dentro da igreja, isso aqui eu consigo resolver com meus irmãos. Outras coisas não. E aí que começa a distinção, a diferença, né?
A pessoa começa a ter problemas com ansiedade, né? Que é algo bem comum, né?
Isso.
E às vezes até tem medo de compartilhar, né? Porque talvez muitos cristãos não estejam preparados, ou talvez aquela igreja local não tenha o costume de aconselhar, né, uns aos outros, aí acaba buscando ajuda de uma maneira não bíblica, né?
Exatamente. Uma das propostas que existe já no meio do aconselhamento bíblico é fazer com que isso seja comum dentro das igrejas. Porque como os cristãos não têm esse costume de abrir o coração para muitas pessoas ou para algumas pessoas específicas, eles acabam de fato fazendo o que você falou, buscando o lado de fora, que já tem profissionais formados para ouvir as pessoas, né? E aí eles veem que se dentro da igreja eu não estou tendo isso, eu vou buscar do lado de fora. E isso é muito comum. E acaba isso criando uma brecha para que as pessoas até saiam da igreja. Porque veem que foram muito mais acolhidas do lado de fora do que do lado de dentro da igreja. Mas aí é que está o problema. É aí que entra a autoajuda, né?
Uhum.
Porque a autoajuda, segundo o dicionário de Oxford, é fazer uso dos próprios recursos mentais e morais para resolver problemas no âmbito psicológico. Então você usa os próprios recursos mentais e morais para resolver os problemas, e não a palavra do Senhor. Isso já é a definição que o próprio dicionário traz sobre autoajuda. Sendo que qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente acha que essa autoajuda ela está diluída apenas na psicologia secular. Porque quando a gente fala de autoajuda, a gente se remete diretamente à psicologia. Mas ela está, se a gente fizer um estudo mais aprofundado, ela pode ser dividida em até quatro sessões diferentes.
Uhum.
A primeira sessão seria essa psicologia secular, onde a gente encontra pensadores como Freud, Carl Rogers, essas pessoas que difundiram mesmo a filosofia da psicologia, que está entranhada nas faculdades, nas escolas e etc. e tal. O segundo âmbito que a gente encontra são as filosofias orientais. E é tudo aquilo sobre lei da atração, energia interior, tudo aquilo que a gente já ouve no mundo, né, de mantra, essas coisas assim mais espirituais. Que aí entra também o terceiro ponto, que seria a espiritualidade genérica, que é aquilo de conecte-se com seu eu, encontre você mesmo.
Ouça, sabe? Seu coração.
Ouça seu coração, e está escrito nas estrelas, tudo aquilo... supersticioso. E o quarto ponto, que esse é muito comum já aqui no Brasil, é o capitalismo performático, que é aquilo de conquiste mais, pense como milionário, pense como alguém que vai conquistar tudo, a sua mente, ela precisa ser uma mente aberta, e aí você vai conquistar o seu carro, sua casa. Isso também faz parte da autoajuda. Então, a autoajuda, ela não está só na psicologia, ela está diluída em vários conceitos que acabam permeando a vida de todo mundo.
E o pior é que tem alguns que têm títulos, né? Ah, de pastor, de
Isso.
evangélico, com esses assuntos aí, com esses ensinos
Exatamente.
De autoajuda, né?
Exatamente. Os que mais fazem uso disso, que a gente pode ver, são os coaches, né?
Uhum.
Os coaches, eles... Até existe hoje pastor que é coach. Então, eles vão usar dessas filosofias de autoajuda para poder levantar alguém, e esquecem da palavra de Deus, né?
E o pior é quando esses caras tentam usar essas coisas aí, esses ensinos, para tentar lidar com o pecado.
O que a gente fala muito, o que a gente se lê muito, é que é necessário combater qualquer uso dessas ciências, entre aspas, de autoajuda, que tentam lidar com a pecaminosidade no coração humano de forma à parte das escrituras. Mas... que eu iria fazer um parênteses aqui, isso não anula o uso da psicoterapia em casos de doenças mentais congênitas ou condições neurológicas. Quem vai falar muito sobre isso é o Jay Adams. O Jay Adams, ele foi um precursor do aconselhamento bíblico, tanto nos Estados Unidos quanto os livros dele são muito conhecidos aqui, como Conselheiro Capaz, enfim. Ele fala sobre o uso da medicina a favor daqueles que precisam realmente. Quando existem casos crônicos e preocupantes, quando envolve até doenças físicas mesmo. Um exemplo que eu gosto sempre de dar é que existem muitas doenças que causam convulsões e coisas que a Bíblia, ela não se propõe a tratar de doenças. Você vê que em nenhum momento Deus diz, olha, se aproxime de mim e eu vou curar todas as suas doenças. O problema é no coração humano. Então, quando isso envolve a psiquiatria e a psicoterapia, claro que com muito cuidado, isso pode ser usado sim, mas que isso seja usado junto com a palavra de Deus, entende? E que as pessoas que possuem algum tipo de problema e tomam algum tipo de remédio, elas possam perceber que, por mais que o que elas vivem naquele momento, ou seja, uma doença crônica, por exemplo, não seja pecado, tudo isso veio fruto de Adão, da queda do homem. Então, se a gente vive num mundo totalmente deturpado hoje e prejudicado, é por conta do pecado. E não que o que você sente hoje e a sua doença, você quis ter a sua doença, mas ela também foi fruto de uma queda, de uma separação do homem com Deus. Então, sempre ter essa mente de sei que a minha doença é uma doença crônica e me faz muito mal, eu preciso tomar remédio por conta disso, mas não se abater por conta disso e saber que Deus tem uma promessa maior. Vai tirar todas as nossas doenças e nossas ansiedades.
Olhar para o futuro, né?
Olhar para o futuro, exatamente.
Agora, assim, uma igreja que não tem essa prática, né, de aconselhamento bíblico, os motivos podem variar bastante, né? O que fazer a partir de agora? Como mudar isso, né? Quais os primeiros passos, né?
Eu acredito que existem três passos que a igreja pode dar. Na verdade, eu falo a igreja não como instituição, mas como as pessoas que compõem a igreja.
Certo.
O primeiro passo seria acolher as pessoas que lutam com qualquer tipo de transtorno. sem julgamento raso. O que seria esse julgamento raso? É você olhar para alguém, bater o olho e dizer, a pessoa tem tal, e não sentar com ela para conversar, não se aproximar, não ter discipulado. Eu acredito muito no poder do discipulado. Eu sou discipulado, na verdade, desde que eu tenho 14 anos, 13 anos de idade. Eu tô com 24, então faz uns 10 anos já que eu sou discipulado e pratico o discipulado com outros meninos. Mas por que eu acho isso importante? Porque você não conhece alguém só olhando para ela. Você conhece alguém conversando com ela, deixando que ela fale sobre seus sentimentos. Então, se na igreja não existe o acolhimento, é muito complicado tratar o pecado. Porque a pessoa não vai se sentir confortável, como a gente falou no início, ela vai preferir pagar alguém que tem que sentar ali 2 horas e ouvir ela falando, do que se abrir com alguém dentro da igreja que pode julgar ela. Entende? Então, o primeiro passo seria quebrar essa barreira do julgamento e ouvir qualquer pessoa que queira falar qualquer coisa.
Exatamente, né? Porque tem alguns assuntos que podem... podem ser delicados de compartilhar.
Isso.
Imagina só um caso hipotético aqui. Na verdade, existe, né? Muito caso como esse que eu vou falar agora. A pessoa que tem tentações na área sexual, na homossexualidade.
Isso, exatamente.
E qualquer outra área. Aí ela vai compartilhar, ela tá buscando ajuda, né? Então,
exatamente.
Aí a pessoa que vai ouvir tem que estar preparada para lidar com aquela situação, né?
Preparada biblicamente, né? Para responder a todas essas questões que a Bíblia responde. O que a Bíblia cumpre. O que ela se propõe, que é responder às questões do coração. E o segundo ponto que eu traria era ter a sensibilidade de distinguir o que é pecado ou de uma condição neurológica. O que muitas vezes igrejas neopentecostais fazem é tratar qualquer condição como pecado. E aí elas englobam tudo e não...
Tudo é demônio,
tudo é demônio, tudo é pecado. E aí elas englobam isso... E deixam de tratar o coração da pessoa. E a pessoa trata apenas o físico, mas o coração está todo quebrado por dentro. Isso é muito perigoso. E o terceiro ponto seria buscar o aconselhamento bíblico para as questões do coração mesmo, né? 1 Timóteo 3,16 vai falar sobre toda palavra é útil para o ensino, para a repreensão, a fim de que todo homem seja útil, plenamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, as escrituras elas são suficientes para tratar as questões do coração. Os medos, as ansiedades, o desespero... A Bíblia é suficiente para isso porque ela se propõe a fazer isso. E Deus foi misericordioso em mandar a sua palavra para nós. Né? Ele não tinha esse dever. Ele fez porque ele quis. Então ele abriu para nós essa possibilidade de, olha, você pode tratar as questões do seu coração com esse manual que eu lhe dei. 66 livros de pura teologia e questões do coração. Né? A gente pode lembrar um pouco dos heróis da fé, lá em Hebreus 11. Pessoas falhas. Pessoas falhas e que erraram e pecaram muito. A gente vê pessoas reais com problemas reais e morais que foram consertados pelo Senhor.
Gente como a gente.
E eles precisavam consertar coisas do coração deles, como a gente também precisa consertar.
Muito bom, muito bem explicado. A gente chega ao fim do nosso podcast, mas antes eu quero uma palavra final aí. Você pode fazer alguma conclusão sobre tudo que a gente conversou hoje.
O que eu tenho para dizer é confie no Senhor. A gente tem nossos problemas, nossas ansiedades, nossos medos, mas isso não vai ser resolvido se a gente sentar e pagar alguém para ouvir a gente falar. Isso vai ser resolvido com a palavra do Senhor, porque se Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos e que Ele ia nos resgatar, Jesus mesmo fala isso quando Ele ressuscita, é porque o Espírito Santo, nosso Consolador, é suficiente para tratar qualquer problema do nosso coração, qualquer pecado, qualquer medo, qualquer ansiedade. Então, se você tem alguma dificuldade, busque ajuda. Tenho certeza que existem pessoas que vão querer lhe ouvir e que vão tratar com você de forma bíblica, sem precisar que você busque isso do lado de fora. Sem precisar que você busque isso em outras pessoas, em outras ciências, porque a palavra de Deus é suficiente para tratar qualquer problema do coração.
Daniel, muito obrigado, viu?
Nada.
Deus abençoe, que se Deus quiser tenhamos outras oportunidades.
Prazer, meu.
E você pode compartilhar esse podcast aí com quem você quiser. Tá no site radioceara.fm, fica à vontade. E até a próxima, se Deus quiser, com mais um Ligado na Verdade.
E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.